Porta aberta à descida do IVA nos alimentos, foi o que anunciou hoje António Costa no Parlamento, e é precisamente por aqui que vamos começar o semáforo político, sendo que vamos também à TAP, mas mais daqui a pouco. Primeiro, Judite França, tens um sinal que não tem cor, na verdade, é um sinal expectante para este anúncio de António Costa, que pecou por alguma falta de detalhe.
Porque também é um anúncio expectante, não é? Não sabemos exatamente qual é a formulação dos dois anúncios, aliás, são os dois muito importantes. Um para os funcionários públicos e outro que é para todos, que é o tal que se prende com o IVA, e que sabemos uma coisa, pelo menos o governo voltou atrás, o ministro das Finanças, Fernando Medina, tinha dito que isto era uma medida que não ia chegar ao bolso das pessoas, que ia ser engolido na distribuição. Afinal, parece que a descida do IVA é eficaz, não se percebeu ainda se é IVA zero nos bens essenciais, se é uma redução, enfim, imagina-se que seja IVA zero.
Nem como é que pode ser eficaz, tendo em conta que em Espanha não foi.
Pois, sim, mas deixa-me só ir aqui a duas frases de António Costa, porque o Primeiro-Ministro disse que a redução do IVA é melhor porque tem um efeito imediato, o que é uma lapalice, é evidente, tem de facto um efeito imediático, já tinha antes, não é? E por isso é que muitos defenderam essa descida desde o início, porque as pessoas sentiam logo, era essa a vantagem, porque o IVA é sempre aquele imposto que não escolhe entre ricos e pobres, não é? Tem esse problema, mas tem a vantagem de ser imediato, e essa era, de facto, a grande vantagem nesta circunstância. Responde, de facto, aos problemas a dois problemas, sobretudo, atenua os efeitos de inflação, por um lado, permite que as famílias tenham mais rendimento disponível. Dizias tu, Espanha já o fez e com poucos resultados, é certo, porque os preços continuaram a subir e engoliram o alívio do IVA. Diz o Primeiro-Ministro que espera que seja possível um trabalho com a distribuição e com a produção e para implementar a descida do IVA. Esperamos todos e esperamos que desta forma, feito um trabalho prévio, que isso não aconteça e que, de facto, eles se verifiquem nas prateleiras dos supermercados. E aquilo que ouvimos no debate parlamentar é que o Primeiro-Ministro está a trabalhar nos próximos dias para ter um conjunto de medidas, lá está, que estejam alinhadas com a distribuição. Quanto mais rápido, melhor. Isso é evidente, porque o problema que tem acontecido é exatamente o facto de não termos tido medidas concretas a fazerem face àquilo que as famílias estão a passar e estão a sentir todos os dias. E há uma coisa que sabemos, o Estado tem folga para isto, tem uma folga no déficit de 2022 de 3,2 mil milhões, portanto tem folga para fazer este percurso e, portanto, acho que é uma questão agora de grande expectativa, desse sinal com grande expectativa, para perceber exatamente qual é o trabalho feito com a distribuição no sentido da redução do IVA ser eficaz. Como houve em tempos, enfim, aqui um grande choque nos últimos tempos, e a gente diz em tempos porque isto muda com muita facilidade e muda com muita rapidez, não é? Mas ainda há pouco andava-se a falar em preços congelados e a distribuição estava em pânico quando ouvi falar disso, como é evidente, e portanto pode ser que agora se entendam de uma forma eficaz e, de facto, que isto se sinta no bolso das pessoas.
Bruno Vieira Abraal, e entendes estes anúncios parcelados? Também tens um sinal expectante, alguma coisa?
Sim, expectante. Em vez de se vir falar logo em fixação de preços e selos dos preços, a primeira coisa que o governo pode fazer é baixar os impostos, é pensar baixar os impostos, nunca base essencial, sobretudo.
O problema de baixar os impostos é que depois o governo, né, arrecada menos impostos.
Pois,
esse é o problema.
Arrecada menos e depois não há dinheiro para a TAP. Já lá vamos à TAP. Depois há falta de dinheiro para essas coisas essenciais. Mas esse deveria ser o primeiro passo. Agora, é importantíssimo aquilo que a Judite estava a dizer. É importantíssimo garantir que uma descida dos impostos, em que o governo, claro, arrecada menos receita, depois se traduz numa vantagem, num benefício para os consumidores. E não temos aquela conversa depois de aumentarem as margens e depois vêm dizer, mas tivemos de aumentar os preços, não sei porquê. Para o consumidor fica tudo na mesma, ou ainda piora, e beneficiam depois as empresas de distribuição. É preciso garantir que uma redução do IVA significa, de facto, um preço mais acessível para os consumidores, e o Estado tem de garantir a tomar essa decisão que isso acontece.
E agora sim o teu sinal que é amarelo hoje para a TAP.
É, a empresa apresentou lucros, cerca de 66 milhões de euros, o que é bom, apesar de termos o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos a dizer que estes lucros foram obtidos à custa dos sacrifícios dos trabalhadores e dos cortes cegos, mas quando uma empresa como a TAP apresenta lucros, significa que houve uma gestão mais equilibrada, porque o objetivo da empresa não é ser deficitária, é apresentar lucros. Mas a minha questão, e daí o sinal amarelo, é saber quando é que a TAP terá lucros suficientes para devolver ao Estado o dinheiro que o Estado injetou na empresa. É que a Lufthansa registou o ano passado 791 milhões de euros de lucro, isso é claro que é uma outra dimensão, mas é bom lembrar que o Estado alemão, durante a pandemia, tinha disponibilizado 9 mil milhões de euros à companhia, mas que a empresa só recorreu a 3,8 mil milhões e que liquidou esse empréstimo ainda em 2021. Isto só para termos uma noção, dizemos que os lucros da Lufthansa são muito elevados, não é? E que é uma dimensão diferente, mas só recorreu a um apoio do Estado no valor de 3,8 mil milhões de euros. Já o Estado português, como nós sabemos, injeta ao todo 3,2 mil milhões de euros na TAP. Quando é que a TAP vai devolver este valor? Parece que não vai. A companhia nem sequer vai ser vendida por um valor que se aproxime deste. E João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, já deu também a resposta, porque lhe perguntaram hoje se o Estado vai buscar o dinheiro que injetou na TAP na reprivatização, e ele disse que o objetivo primordial do Estado português é o mesmo que justificou a entrada de dinheiro, a salvaguarda de uma empresa estratégica para o país, ou seja, não vale a pena estarmos à espera do dinheiro da TAP, da devolução desse dinheiro que o Estado emprestou à TAP, injetou.
Mas foi emprestou a fundo perdido.
Pois, não acontece isso noutros lados, mas cá acontece e, portanto, não tenho grandes esperanças que a TAP algum dia alcance resultados que lhe permitam devolver o dinheiro que o Estado injetou na empresa.
E aqui perdemos hoje a oportunidade de ter sinais verdes, não houve nenhum, a ver, vamos amanhã. O Semáforo Político está de volta amanhã.